Please turn with me to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 8.
Abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E eu uso este último mandamento como nosso título esta manhã, nisso pensai. Nisso pensai. Este versículo é de fato uma biblioteca. Nós teremos somente um estudo sobre esse versículo, mas ela fala muitas coisas. Precisa de uma biblioteca para ter todos os ensinamentos. Estes são, amigos, as características do pensamento cristão. Tudo isso descrito aqui diante de nós, simplesmente declarado através de inspiração. Mas vejamos que esta é também a perfeita vontade de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, como posso eu saber a vontade de Deus? E ela está aqui diante de nós. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é. Você não pode escolher, você não pode escolher uma ou outra. Tudo que é comandado para nós, tudo deve ser obedecido, tudo deve ser feito, seguido. Então não somente as características do pensamento cristão, não somente uma biblioteca espiritual, não somente a perfeita vontade de Deus, mas aqui temos também a biografia mais breve do nosso Senhor. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Você pode tomar cada um destes adjetivos colocados diante de nós aqui. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Cristo é verdadeiro. Cristo é honesto. Cristo é justo, Cristo é puro, Cristo é amável, Cristo é de boa fama, Cristo é virtuoso, ele é excelente, Cristo merece louvor. Então temos todos esses elementos aqui que poderiam ser aplicados ou ser usados para descrever o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, por inspiração, Paulo nos dá a receita para que tenhamos uma perspectiva espiritual. Caros amigos, será que você entende? Talvez algumas pessoas ainda não entendam ainda. Eu não falo somente entre nós, mas de maneira geral, as pessoas não percebem que Satanás, ele visa os seus pensamentos, ele visa a sua mente. Se ele for capaz de capturar, cativar, invadir os teus pensamentos, ele vai invadir a sua mente, então ele te derrotou. E é por isso que a mente é a chave em se tratando da vida cristã. Pensamentos sórdidos, pensamentos maliciosos, demoníacos, satânicos, maus, dia após dia, não é possível escondê-los. Se você quiser se esconder, esses pensamentos ainda te invadem, eles capturam a sua mente, eles cativam a sua mente na sua caminhada diária. Pensa-se que a pessoa média tem 15 mil pensamentos por dia. Pense nisso. Esse cérebro, o seu cérebro, ele é constituído de milhões e milhões de células interconectadas entre si, com milhares e milhares de outras células. Multiplica isso, 15 mil pensamentos por dia, pela sua idade agora. São muitos pensamentos. E é por isso que este versículo nos diz, você é o que você pensa. O Senhor Jesus Cristo diz que a sua boca fala daquilo que preenche o seu coração. E da mesma maneira, a sua vida, a sua conduta, o seu comportamento é influenciado por aquilo que entra na sua mente. Então, por isso que nós precisamos ser colocados, postos em ação. E este versículo chama todo crente a ser ativo. Ser ativo, puro, purifique, limpe, lave, seque, vista-se, dispa-se. Entrada, saída, essas são as ações diárias que devem ser colocadas na sua vida, na minha vida, para que nós protejamos os nossos pensamentos, para que nós protejamos as nossas mentes. E nós lemos isso em Isaías 55, a Bíblia diz que a mente de Deus, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos, mas a beleza é que quando uma pessoa é salva, para um crente, nós lemos nas epístolas de Paulo que uma vez que você venha confiar no Senhor Jesus Cristo, você é concedido a mente de Cristo. Você é concedido a mente de Cristo, você tem esta mente. Você é um cristão, a sua mente não mais pertence aos ímpetos. Não, a sua mente não mais pertence a cada vento de doutrina, mas sim a sua mente pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te salvou para a renovação da sua mente. Mas veja, a passagem aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8, não trata somente destas coisas. Mas isso é como Cristo falando para você e para mim: tenha mais de mim. Tudo que é verdadeiro, tenha mais coisas verdadeiras. Tudo que é honesto, receba mais coisas honestas nas suas vidas. E todas elas, não algumas, não parte, não umas ou outras, mas todas essas coisas devem ser as suas vestes diárias. É assim que você satura a sua mente, preenche a sua mente com coisas celestiais, com assuntos espirituais. E mais uma palavra somente a respeito disso antes que nós examinemos o versículo. Caros amigos, o Senhor, sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse a respeito do maior de todos os mandamentos? Quando você volta para o Antigo Testamento, há algo que Cristo acrescentou, que não estava lá. É a sua lei. É a sua lei. Ele pode expandi-la, ele pode explicá-la para nós. Maior de todos os mandamentos no Antigo Testamento: amareis ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua vontade. Mas algo que Cristo acrescentou é: amarás o Senhor Jesus, o Senhor seu Deus, com toda a tua mente. Ame-o mais, sirva-o mais. Veja, este é um caminho, este é um caminho racional, um caminho ativo. Não há anestesia, não há uma cirurgia que acontece passivamente, que é feito para mim. Não, eu tenho que agir e Deus agirá através de mim. Mas vejamos o versículo aqui diante de nós. Quanto a mais irmãos, ele fala com crentes, aqueles que se arrependeram e confiaram no Senhor Jesus Cristo. Quanto a mais, esse termo aqui, se você voltar para o capítulo 3, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos meus, que é a mesma expressão, a mesma ideia. Então, ao dizer finalmente ou quanto a mais, ele não quer dizer em conclusão ou estou chegando ao fim, não é o sentido da expressão. Significa para quanto ao mais, a mais que pode ser dito. Significa: permita-me resumir para vocês dessa maneira. Então, tudo o que Paulo já havia dito, desde o capítulo 1 até agora, ele diz, é como se ele dissesse: permita-me concentrá-lo, permita-me resumi-lo, permita-me criar esse sumário para vocês, neste um versículo aqui. Então, caros amigos, estes estudos de Paulo, temos 6 deles, mas outra vez, se permita-me que eu diga, essa manhã há 8, na verdade. Temos aqui virtudes contra vícios, temos luz contra as trevas, mas temos também, neste versículo, nós temos a santidade contra a insanidade. Nós temos pureza contra absurdo, o absurdo que são as coisas deste mundo, incomparáveis, sem paralelo com coisas celestiais, com coisas espirituais. Então, Então, como eu disse, temos 8 coisas aqui e eu vou me esforçar para lidar com cada uma delas brevemente, mas o fato é que somente um estudo não pode fazer justiça a este versículo. O que quer que seja que você está passando, porque você está passando nesta manhã, em termos de estar desmotivado, sendo atacado com milhares e milhares de pensamentos malignos, este é o remédio. Esta é a chave para te elevar, para te erguer diante do Deus vivo. Primeiramente, Paulo diz tudo o que é verdadeiro. A verdade. A capacidade de inspirar confiança. E você pode colocar, você pode contrastar cada uma dessas 8 virtudes no seu negativo. Então, a explicação pode ficar mais clara para você. Qual é o oposto de verdadeiro? Mentira, mentiroso, fraudulento, falsidade, engano, distorção. São os opostos daquilo que é verdadeiro. Então, ser verdadeiro é também ser sincero. E como nós precisamos de sinceridade na nossa caminhada cristã? Sermos sinceros diante do Senhor, ter boa consciência diante do Senhor, ter boa consciência diante de homens. Ser sincero em casa, ser sincero no trabalho. Ser verdadeiro é ser uma pessoa sincera, honesta. Ser confiável. Será que eu sou uma pessoa confiável? Será que há dúvidas? Será que essa pessoa vai aparecer? Será que essa pessoa vai vir para o culto? Será que essa pessoa vai fazer o que ele se comprometeu a fazer? Ser verdadeiro é ser uma pessoa confiável. Irmãos e irmãs, coloque a sua mente, coloque o seu coração em coisas verdadeiras. João 17:17, tua palavra é a verdade. A Bíblia é comparada ou é descrita como a palavra da verdade, o evangelho da verdade. Cristo, ele mesmo disse em João 14, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Deus que nós cultuamos, o Deus em que nós cremos, sabe como ele é chamado na Bíblia? O Deus de toda a verdade. Significa Tito 1:2, Deus não pode mentir, Satanás é o pai das mentiras. É por isso que quando nós olhamos, nós voltamos para o Jardim do Éden, quando Satanás, na forma da serpente, veio e colocou dúvidas na mente de Eva, a primeira coisa que ela deveria ter dito é: isso é verdadeiro? Será que isso é verdade? E este é um desafio para nós, na nossa caminhada, todos os dias. Eu não meramente absorvo toda a informação, eu não meramente absorvo toda a visão, toda a perspectiva, toda a opinião, toda a ideologia, toda a filosofia. Não, eu tenho que ter barreiras. Eu tenho que filtrar o que entra na minha mente. Eu tenho que filtrar as entradas e as saídas. Essa limpeza tem que acontecer. Irmãos e irmãs, cada um de nós, e eu digo isso a mim mesmo também, eu deveria me perguntar para mim mesmo, dia após dia: será que eu sou sincero? Será que eu sou uma pessoa volátil, instável, superficial, olhando para as coisas de maneira superficial? Será que eu busco pelas coisas com profundidade, como um esposo, como uma esposa, uma pessoa profunda? Como um empregado, como um empregador, como um cidadão, como um vizinho, ser uma pessoa profunda, ser uma pessoa verdadeira. Essa é a primeira coisa que Paulo coloca diante de nós. Nisso pensai, naquilo que é verdadeiro, em tudo o que é verdadeiro. Em segundo lugar, tudo o que é honesto. A palavra honesto aqui também poderia ser traduzida pela palavra honrável, nobre. Nobre, nobre em contraste com vulgar. Busque por coisas esplêndidas, coisas nobres. Caros amigos, considere o nosso mundo, não há muitas coisas nobres e honestas no nosso mundo. É por isso que você deve colocar dentro da sua mente coisas elevadas, coisas puras, coisas altas e exaltadas, santas. Coloque dentro da sua mente coisas que merecem a sua atenção. Eu me pergunto, será que isso merece a minha atenção? Este livro, este filme, este item, esta pessoa? Será que este sermão merece a minha atenção? E eu tenho que me perguntar isso. Ser honesto, ser honrado, respeitável. Busque por coisas que são respeitáveis. E quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos que não tem muitas coisas que sejam respeitáveis. Não seja uma pessoa dupla, que é ser digno nas suas palavras, digno nas suas pensamentos, na sua fala, nas suas atitudes. Seja dignificado nos teus jeitos. Seja digno em tudo que você faz pelo Senhor. Não seja uma pessoa dupla. Isso é ser um hipócrita, ser alguém aqui e ser outra pessoa em outro lugar. Ser maduro, ser perfeito, é ser completo, inteiro, ser uma pessoa. Caros amigos, nós poderíamos, como eu disse, passar o dia inteiro em cada uma dessas. Regozijai-vos no Senhor. Veja, a dignidade e gravidade não são antíteses. Não há diferença, não há contraste entre dignidade e gravidade. Quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós testemunhamos, quando nós evangelizamos, deve haver seriedade naquilo que nós fazemos. Veja os filmes. Não há nada inspirador, não há nada majestoso nos filmes desse mundo. Veja os livros mais vendidos, os best-sellers desse mundo que venderam milhões e milhões de cópias, não é nada honesto. Não há nada honrável lá. Fuja dessas coisas. Sujeira. Vende mais do que coisas honrosas. É triste. E eu disse isso na semana passada, lembre-se, nós vivemos num mundo sem vergonha. Não há mais vergonha. Em terceiro lugar, Paulo diz, tudo o que é justo, tudo que é justo, tudo que é reto. O Deus em que nós cremos, o Deus da Bíblia, ele é chamado de Deus é justo em todas as suas obras, em todas as suas palavras, em todos os seus caminhos. Cristo é descrito em 1 Pedro 3,18, ele é o justo. Quem somos nós? Os injustos. Mas Ele é justo e Ele nos fez justos. Através do arrependimento e da fé, nós somos feitos os justos, os retos, os justificados. Deus justifica aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo. E certamente todo crente conhece esse versículo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele é fiel e justo para perdoar, mas também para nos purificar de toda a nossa iniquidade, todas as nossas transgressões. Então, ser justo é uma qualidade de Deus. Deus é justo. Caros amigos, nós estamos cercados de injustiça em todos os lugares. Nós estamos cercados de mentiras, de desonestidade. Mas o cristão, o crente deve tratar sempre as pessoas com retidão. Eu preciso me chegar ao quarto, então. O quarto é tudo. Então, o primeiro é tudo que você faz na sua vida que seja verdadeiro. Em segundo lugar, que seja honesto. Em terceiro lugar, tudo que você faz que seja justo, que seja reto. E o quarto, vejamos aqui no versículo 8, tudo o que é puro. Pureza. encontraste a impureza. A Bíblia diz, Paulo diz em uma das epístolas, fugir da imoralidade, da fornicação. Impurezas morais. O mundo nos vende impureza e imoralidade de graça, sem nos dizer a exorbitante, a colossal, o preço astronômico que deve ser pago depois. A lavagem cerebral que entra nas nossas vidas. O mundo nos vende insanidade, nos vende violência. É difícil olhar para qualquer coisa neste mundo sem que não tenha insanidade, violência, falta de vergonha. As pessoas, a maioria das palavras que eles dizem são palavras vulgares. E as pessoas, é difícil ouvir o que elas falam, porque eles estão celebrando uns aos outros e promovendo uns aos outros. E tudo isso é lixo. E é assim que Satanás cativa, ele envia todos os seus demônios para cativar as nossas mentes. Isso é meramente uma exortação, não quero apontar o dedo para nenhum de nós, mas você tem que se lembrar de que a pureza é uma qualidade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:4, a vontade de Deus para você e para mim é a santificação. Santidade é isso que Deus quer de nós. A violência, a insanidade que nós vemos, essas coisas, diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, essas coisas devem ser condenadas, são obras das trevas. Nesse mesmo capítulo de Efésios 5, Paulo diz que essas coisas não devem ser nomeadas entre os santos. Em Tiago, capítulo 3, nós lemos que a sabedoria de Deus é pura. O nosso Salvador é puro. A palavra de Deus é pura. Benditos são aqueles que têm um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Nosso Senhor foi verdadeiro, honrável, justo. Nosso Senhor foi também puro, perfeito, sem mácula, sem mancha. Tudo a respeito do Senhor é perfeito. Mas vejamos o quinto, tudo o que é amável. E esse é uma das minhas palavras preferidas na língua inglesa, se é que eu posso colocar dessa maneira. Quando alguém diz que algo é amável, quer dizer que vem de Deus, porque toda beleza é de Deus. Tudo que motiva você, tudo que te comove à beleza ou ao amor, vem do Deus de todo amor. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das Luzes. E quando você vê a beleza, diga, a natureza é bela, Deus é belo, Deus é amável. E essa palavra amável só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Então, por isso que nós precisamos de muitas palavras para explicar isso para você. Amável, agradável. Gracioso, caridoso, charmoso, diz também atraente. E tremendo, majestoso. Deus é majestoso. Nós lemos em Cânticos que o Senhor Jesus Cristo é completamente amável. Em Salmo 133, eis quão doce é a unidade dos crentes. Quão bom e doce a igreja do Senhor Jesus Cristo em culto, em serviço diante do Deus vivo. Isto é amável. Pregar o Evangelho da Graça Redentora, isso é amável. As boas obras de um crente, isso é amável. Manter e guardar as boas obras, isso é amável. Eu preciso me achegar ao sexto, então. tudo o que é de boa fama. E há muitas coisas neste mundo que não são de boa fama. Fofoca e linguagem vulgar, essas coisas não são de boa fama. Nós vivemos num mundo, caros amigos, certamente muitos de vocês sabem disso mais do que eu. Notícias falsas e notícias tóxicas, essas coisas não são de boa fama. Então, certifique-se, assegure-se na sua mente de que você preenche a sua mente de coisas de boa fama. A palavra de Deus é de boa fama. Fiel é a palavra e digna de aceitação. Jesus Cristo, Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Isso é de boa fama. Pregar o evangelho da graça redentora, isso é de boa fama. Evangelizar para descrentes a respeito dessa graça, isso é de boa fama. Não permita a si mesmo ser absorvido, consumido. Muitos de nós estamos absorvidos pelas coisas que acontecem no mundo, essa opinião, essa visão aqui. Ah, eu preciso estar atualizado com isso, com aquilo. Não, eu não preciso estar atualizado com nada, com coisa alguma. Eu não preciso estar atualizado com este blog, aquele blog. Ah, eu preciso das mídias sociais, eu preciso daquela outra, eu preciso daquela plataforma. Senão, eu não vou dormir bem essa noite. Caros amigos, eu não sou seguidor de ninguém. Sabe, as pessoas às vezes têm orgulho de que você está entre os seus seguidores. E elas têm orgulho de dizer, eu tenho 1 milhão de seguidores. Não siga homem algum, que nenhum homem seja o seu mestre, que nenhum homem seja o seu guia. Cristo disse isso, nós somos irmãos e irmãs entre si. Sabe qual é o melhor blog? Eis aqui a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualizações, não precisa de popularização, não precisa ser publicada, não precisa ser promovida aqui e ali. Ela permanece sendo a palavra de Deus. Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, tua palavra está nos céus. Este é o... Você quer ser um seguidor de alguém? Não de um homem, mas seja um seguidor, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso chamado. E eu espero... Você veja que eu não estava mentindo desde o princípio. Eu disse que temos aqui uma biblioteca diante de nós. Ela descreve todos os problemas da nossa vida. Se há alguma virtude, então nós podemos colocar aqui inserir mais um tudo mentalmente aqui. Tudo e que tenha alguma virtude. E a palavra virtude significa também excelência. Busque por excelência, não superficialidade, mas busque por virtude. Filtre tudo que você ouve neste mundo pela Bíblia. Ela deve ser o seu filtro. Hebreus 12. Segui a paz com todos os homens e santidade, sem a qual nenhum homem verá a Deus. Ouça as sermões que não meramente preenchem a sua mente. Às vezes um crente diz para mim, aquele sermão me convenceu. Boas notícias. Mas será que você continua nessa situação? O que eu vou fazer agora? Convicção mental meramente porque você escutou um sermão não é suficiente. Eu devo fazer algo a respeito. E é por isso que nós devemos nos mover do conhecimento para a ação. Ouça sermões que trazem transformação para a sua vida. Não movendo de um blog para outro blog, de um site para outro site. A palavra de Deus que nós ouvimos na nossa igreja local deve ser suficiente para nos edificar na nossa santíssima fé. E o oitavo que nós poderemos colocar também, se há algum louvor, algo considerado digno de louvor. Em 2 Coríntios, Paulo diz que todo pensamento seja feito cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo, abandonando toda a imaginação. O meu tempo está acabando, mas permita-me dar uma boa aplicação aqui. Vejamos a última parte deste versículo 8. Nisso pensai. Considere essas coisas. Medite nestas coisas. Sonde o seu coração a respeito dessas coisas, meus irmãos e irmãs. Seu coração, a sua mente são como um jardim. O que você semeia, é isso que você colhe. E no nosso mundo, em termos de nutrição, em termos de dieta, ele fala dos 5 por dia. Temos aqui os 8 por dia espirituais. Se você me permitir colocar dessa maneira, este é o fruto do Espírito. Compare com Gálatas 5, 22 e 23. Este é o fruto do Espírito, comparado com 1 Coríntios 13, a respeito do amor. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e tudo que tem algum louvor. Tudo. Todas essas coisas. Se essas coisas estão em você hoje e nesta semana e por toda a sua vida, eles abundarem, você não será estéril no seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas estão na sua vida, você não vai restringir o serviço, porque você vai estar pensando direito, você vai estar executando a vontade de Deus, você será mais como o Senhor Jesus Cristo, sua mente será mais pura, separada do mundo. Pense sobre aquilo em que você pensa. Por trás de toda palavra é um pensamento. Quando você está sozinho, quais são os seus pensamentos? Em casa, como é o seu temperamento? Em público, como são as suas palavras? Como são as suas palavras? O Senhor Jesus Cristo, caros amigos, morreu na cruz do Calvário para fazer o quê? Não meramente para nos salvar, não meramente para nos admitir nos céus, em Efésios capítulo 4, versículos 22 adiante, para renovar as nossas mentes. Não sejais conformados a este mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Não ameis ao mundo e as coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e o orgulho da vida. Essas coisas não são do Pai, elas são do mundo. Pense nisso, enquanto nós concluímos. Paulo estava na prisão. Ele podia ter milhares de motivos para reclamar. E certamente muitas dúvidas o atacavam naquela cela da prisão, conforme ele estava acorrentado pelos pés, em uma prisão romana. Mas este homem diz tudo que é verdadeiro. Mas veja o resultado, versículo 9. Paulo nos dá 4 verbos aqui. E esses 4 verbos devem te mover do pensamento para a ação. Não continue meramente pensando sobre essas coisas, mas faça-as. E veja o versículo aqui. Nisso pensai. No versículo 9, eis aqui os 4 verbos. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. 4 vezes no Novo Testamento, Paulo diz, sede imitadores de mim. Este é um homem que fez e viveu aquilo que ele pregava. Aprenda de Paulo, não do mundo, e veja o resultado. Ele disse, se você fizer estas coisas, não meramente a paz de Deus estará com sua mente e seu coração, mas ele diz que o Deus de paz será convosco, em todo o seu ser, não meramente o coração e a mente, mas toda a vida será cercada pela presença do Deus de paz. Leia depois Isaías 26:3. Deus te dará essa paz. Ele é o Deus de toda a paz. Minha paz vos dou. O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos. Amigos, Cristo disse que Ele estaria conosco, Ele faria com que sentíssemos que nós somos seus. Mas Cristo jamais viveria num lugar onde há lixo. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ele nos dá certeza de que nós somos com Ele. É assim que nós honramos ao Senhor. Em que você estará pensando no decorrer desse dia? Pense nessas coisas, medite nessas coisas. Tua palavra obedeci no meu coração, para que eu não peque contra ti. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti, ó Senhor, minha força e meu Redentor, força minha e Redentor meu. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que o Senhor abençoe a sua palavra para as nossas mentes e para os nossos corações e nas nossas vidas. Nós encerramos o nosso tempo juntos cantando o hino 440. Hino 440. Quão vasto o tesouro que nós possuímos.